E a partir de agora, aqui no nosso Natureza Viva, nenhum pio. E sabe por quê? Você tem que ficar aí caladinho, com o volume no máximo do seu rádio coração ligado, porque nós vamos ouvir o som dos pássaros, o som que vem lá da fábrica de pios de Maurílio Coelho. Olha que maravilha, vamos ouvir de onde vêm os passarinhos. Olha, que lindo, olha, que maravilha. Silêncio, que a natureza vai falar através de Fábio Coelho, ele que é diretor, é artesão e é também herdeiro dessa fábrica de pios de Maurílio Coelho, que foi inaugurada em 1903 pelo seu bisavô, Maurílio Coelho. Onde quer que esteja, com certeza, num paraíso de pios, não é, ô Fábio?
Ah, Mara, com certeza, ele deve estar voando com as aves lá no céu.
Ah, muito lindo, né? Que maravilha! E bom saber que vocês, enquanto herdeiros, honram a memória, o trabalho maravilhoso desse seu bisavô, Maurílio Coelho. Ele era biólogo, por acaso?
O Maurílio, na verdade, ele era um artesão de ouvido muito apurado, que teve contato com os índios puris que habitavam aqui o sul do Espírito Santo, e esses índios faziam alguns pios de taquara, né? De bambu, de taquara, e eles utilizavam esses pios na caça de subsistência. Naquela época, a caça era uma coisa natural, era normal, né? Hoje em dia, o pio tem outra finalidade, finalidade ecológica, de observação de aves, terapêutica, na música, mas naquela época os índios, eles utilizavam esse pio para atrair as aves, como chamariz. Meu bisavô, a partir desse contato, ele começou a fabricar, aprendeu a cunhar os primeiros pios com os índios, depois começou a fabricar os próprios pios. Ele praticava esse esporte na época, que era uma prática legal. Depois de muito tempo, aí começou a se falar em ecologia no Brasil, houve também uma preocupação com relação às matas, enfim. Hoje em dia, o nosso foco está totalmente avesso a isso e preservamos isso na memória, né? Mas o pio também, ele tem essa função de levar o homem para as matas, para interagir, para conhecer essa ave fauna nossa que é muito rica. Então hoje, assim, os observadores de aves, os biólogos, os birdwatchers, né, que são as práticas da atualidade, eles utilizam bastante os pios. E eu sou músico, né? Meu foco é mais voltado para a música, para o artesanato. Então, a pegada hoje é essa, a fotografia, o canto, o som, né? As terapias, a música, a trilha sonora para o cinema. É aí que a gente está inserido hoje.
Oi, que maravilha, né? E olha, eu tenho certeza que se Roberto Carlos, que é filho dessa terra onde vocês se encontram aí, Cachoeiro de Itapemirim.
Rio de Pedras Pequenas, Cachoeiro de Itapemirim. Aqui é Itapemirim, é cachoeiro, né? Uma cachoeira, e o Itapemirim é de pedras pequenas, né? Porque aqui a cidade é toda o nosso rio é bem encachoeirado, né?
Opa. Então, pois é, mas como eu dizia, eu tenho certeza que se Roberto Carlos, que é filho dessa terra aí, que seu avô, em boa hora, eternizou, porque eu tenho certeza que essa fábrica, não demora, vai se tornar em patrimônio cultural do Espírito Santo, já que vocês produzem um material, seja a partir da fauna, seja a partir da flora, com os jatobás, com essas árvores com as quais vocês fazem esses instrumentos divinos, não é? São, sem dúvida, uma referência Brasil, o único país no mundo que tem nome de árvore. Então, eu espero que, em nome das canções que Roberto Carlos deve ter ouvido de alguns pássaros, né? Que ele também nos ajude desde já nesse reconhecimento.
Nós temos um reconhecimento municipal aqui, né? A gente é reconhecido como patrimônio histórico municipal, mas eu entendo que a fábrica é um patrimônio mundial. né? Porque esse labor, né, é um labor centenário. Meu bisavô foi o precursor dessa coisa de fazer pios, né? Aprendeu com os índios, onde existiam poucos pios na época. Ele desenvolveu mais de 40 peças. Eu já venho dando seguimento a esse legado, criando novos instrumentos. Então, assim, a gente tem essa preocupação em deixar esse legado vivo. E para isso precisamos de apoio realmente da federação, do Estado, do governo federal, para transformar a fábrica aqui num museu grande, bem cuidado também, né? A gente não conseguiu fazer isso ainda hoje, porque aqui é um patrimônio privado, mas a gente tem essa intenção.
Opa, com certeza. Então vamos lá, eu quero saber, vocês já providenciaram uma caixa de pios, como as que vocês produzem aí, maravilhosas, com pios de várias aves para o rei Roberto Carlos?
Então, meu irmão, que foi o último gestor aqui da fábrica, né? Ele fez uma caixa personalizada para o Roberto Carlos e foi direcionada para ele. Agora a gente tem a dúvida se Roberto Carlos recebeu, porque eu acho que ele não teve esse feedback, né, do rei. Mas caso ele não tenha recebido, a caixa dele está guardada aqui, mas ele tem que vir aqui pelo menos visitar a gente, né?
Com certeza, quer dizer que...
Eu vou lá na Urca, lá no Rio de Janeiro, vou lá na casa dele e dou a caixa.
Eu queria avisar para toda a nossa audiência, já que estamos diante de uma natureza viva muito especial, que através dessa fábrica de pios ganha mundo, que há uma promoção até o fim desse mês, dia 31 de janeiro. Quem entrar no WhatsApp através do 28, que é o DDD do Espírito Santo, 99979-3619, pode ganhar um desconto de mais de 5%, não é não?
Isso aí, a gente está para compras à vista, a gente está dando 5%, e a pessoa também pode cadastrar lá no site, né, que é o piocoelho.com.br, né, pio com O, coelho.com.br, e lá ele pode parcelar em até 10 vezes. Então também tem os pios que são vendidos avulso, são vários também, tipo tamanhos de coleções de pios, né, que a gente tem coleção maior, tem 40 peças, depois vai para 17, depois para 6, para 4, para 3, depois tem caixinha pequena para pios sortidos, né, avulso. Então assim, a gente tem produtos de vários tamanhos.
Opa, vou escolher uns pios para mandar para minha netinha Antonella, que está aprendendo a falar. Vou mandar para o meu neto Henrico, que adora assoviar, embora não consiga, então com o apito ele vai dar conta.
Com certeza. E olha, vou te falar, Mara, as crianças, elas adoram, elas amam os pios. E o pio também tem um fator musicoterapêutico, né, que é a psicomotricidade, a estimulação infantil. Então, assim, quando você pia um pio perto de uma criança, seja ela de uma idade bem tenra ou já lá com seus 3 anos, isso chama muito a atenção das crianças.
Ai,
e estimula a parte respiratória, a parte psicomotora, porque o pio tem alguns buraquinhos que você tem que ficar apertando. Então, a criança gosta muito disso. A gente indica sempre os mais suaves, né? Porque senão os pais não vão aguentar. Mas a criançada curte bastante os pios. Se deixar, eles viram passarinho. É só botar asa atrás.
Menino passarinho, né? Como diria o prelúdio do nosso eterno Luiz Vieira, que nos deixou há poucos dias. Mas vamos lá, meu amigo passarinho, eu quero que você escolha. Por exemplo, eu quero fazer uma caixinha para minha neta Antonella, e aí eu quero que você escolha os pios mais suaves para uma menininha que está aprendendo a falar.
Então, para uma criança aí dos seus 1 ano e meio, 2 anos, né, que é a fase da fala, né, ela começa a balbuciar as primeiras palavras, a gente indica sempre às crianças os pios maiores. Uhum. E sempre sob a supervisão de um adulto, né? Porque o pio é um instrumento pequeno, que é levado até a boca, então tem que sempre ter um adulto do lado. Então, o pio 13, por exemplo, que faz a mãe da lua, né? Que é o... Ele tem também um buraquinho aqui que você... Você pode brincar, né? A criança gosta de brincar de índio. Sim. Agora eu vou ter que estar no Viva Voz aqui, ó. Só um momento. Aí dá para fazer uma flautinha também com a escala harmônica, ó. É o pio do jaó também, das ABD, né? Que é o... E também dá para fazer a capoeira. Então, é, o Dr. Foros Capoeira, para quem gosta de nome científico, né?
Pois é, agora, o Fábio, nós estamos na Rádio Nacional da Amazônia, que recentemente voltou com a força total dos seus transmissores, e a gente continua comemorando há mais de um mês essa grande conquista. E aí eu gostaria de escolher o Irapuru, que eu sei, vocês têm o pio do Irapuru, que tem uma lenda muito curiosa. Quem consegue ouvir o Irapuru na floresta, nossa, é uma pessoa abençoada. Você tem aí o pio do Irapuru?
Tenho o pio do Irapuru e do Urubu também, né? Que é o primo raro e o primo comum. Eu vou piar o Irapuru aqui, que é o pio de metal, é o pio número 25 de metal, que é um pio, é uma flauta nasal, né? Que, é, uhum. Que a gente usa aqui, ó. Irapuru é um canto meio atonal, é inspiração da música do Tom Jobim, do Carlos Gomes.
É tudo,
e quando,
né?
Quando ele canta, os outros pássaros se calam, tem essa coisa do adormecer dos índios na floresta. É realmente um canto extraordinário desse pássaro. Parece um gnomo cantando, tocando a flauta na floresta. É uma coisa mesmo... abençoada, divina.
É mágica também. Tenho certeza que haverá de trazer muita sorte para toda a nossa audiência, que não vai deixar de entrar em contato com o trabalho de vocês, seja através do WhatsApp, seja através do site, que é piocoelho.com.br. E lá vocês vão poder apreciar, conhecer, quer dizer, lá vocês vão poder conhecer, inclusive, a fábrica que fica aí nesse lugar onde a natureza fala mais alto, não é? E ver de perto também as peças que são verdadeiras obras de arte feitas para colecionadores, e existem aqui as madeiras mais exóticas de reaproveitamento, como ave macuco, não é isso?
As madeiras seriam o jatobá, o ipê, o jacarandá de reuso, a pau-ferro, a gente usa o cedro, a gente usa vários tipos de madeira na composição do pio, isso depende da função que ela vai ter dentro do pio. Inclusive, a gente usa até materiais de reutilização, como poliuretano de reuso, para fazer alguns vibradores, né? Porque aqui a gente tem os pios com trinado, né? Então ele tem um vibrato assim, ó. Então aqui também a gente faz o pio do samba, né? Porque o samba, você sabe que não nasceu nem na Bahia, nem no Rio de Janeiro. Nasceu aqui em Cachoeiro, né?
É mesmo?
Porque quando o samba ainda nem era samba, vovô já fazia o pio do samba, que é o pio do Chitãozinho, do Chororó, né? do Inhambu Chintã, Inhambu Chororó. Aí tem uma música do Chitãozinho e Chororó lá.
Pois é, olha, de repente, Fábio Coelho, você está inaugurando o nosso carnaval aqui no Natureza Viva. Aliás, bem lembrado, daqui a um mês nós estaremos nos despedindo da festa maior brasileira. Vamos estar em plena quarta-feira de cinzas. Mas vamos lá, você está fazendo esse som a partir de que pio?
Então, o pio do samba é um dos carros-chefes aqui da fábrica de pios, é o pio 8. É o pio do samba, é o pio que a gente exporta para os gringos, para os americanos, quando querem vir aqui para o Brasil, eles já botam um pio 8 desse aqui na cordinha, no pescoço e sai lá. Aí a mulata já chega junto, já samba do lado.
Ah, Ai, que maravilha.
Então é o seguinte, se você não quiser perder o ritmo do samba, você compra o Pio 8 aqui da Maurílio Coelho, que você vai entrar em qualquer roda de samba, na hora do breque do pagode, você já entra com samba, com o Pio 8, com o Maurílio Coelho, você vai ser bem recebido.
Ai, que maravilha! Beleza, então tá aí, eu me despeço de você ao som do Pio 8, que é o Pio do samba. E vamos lá, esquindô, esquindô, bom carnaval desde já pra vocês. A fábrica nem vai fechar no carnaval com esses pios tão maravilhosos. Valeu muito, querido.
O Pio é samba no pé também, né? Aqui é música na veia, né? Nós somos músicos também, então a gente usa o Pio com essa finalidade também. Tanto no samba, quanto no maracatu, nos puxadores de samba, eles sempre usam o apito, né, para fazer aquela cadência, para dominar a banda lá, né, porque o Pio, como tem aquele som agudo, ele é bem ouvido pelos músicos que estão tocando sons graves. Então, ele serve como um guia do ritmo, né, como um padrão rítmico.
Que maravilha.
Então, ele, com os comandos do apito, tanto o guarda florestal, quanto o escoteiro, quanto o músico, quanto o maestro ali da escola de samba, ele dá a cadência ou a convenção que vai entrar em determinado momento. Então o pio, ele serve como um guia, né, de padrões rítmicos também dentro de uma escola de samba, assim, tem essa coisa bem marcada nos puxadores aí,
com
nos maestros, né?
Pois é. Então, olha, se você não é ruim da cabeça, não é doente do pé, você tem que entrar em contato ainda hoje pelo WhatsApp com o nosso amigo Fábio Coelho, ele que é músico, deu pra perceber, né? Diretor e artesão dessa fábrica de pios Maurílio Coelho, fundada em 1903 e que aí está, né, fazendo da fabricação de coleções de pios, apitos de animais da fauna brasileira, uma referência. É a sua oportunidade de trazer essa natureza viva para o coração das pessoas que você quer ver cantar. Sejam elas turistas que querem uma referência diferenciada de Brasil, seja para um amigo querido, como eu tenho lá o meu querido Rogério, que é do grupo Sassaricanto, que já se prepara para o carnaval no Rio. Enfim, são muitas as pessoas que merecem ser agraciadas com as coleções de pios e com os pios de aves. Os preços, não é, Fábio? Variam de 100 a 5 mil. Fica a critério do freguês, como diria o seu bisavô, né? O seu avô, né?
Com certeza, são muitas opções, assim, de presentes, de modelos de pios, de tipos de madeira. Então, assim, a gente vai sempre querer agradar a pessoa que nos ligar aqui, o cliente. O telefone aqui já vai tocar daqui a pouco. Eu tenho certeza que esse programa deve ter um alcance muito grande. Então, eu já estou preparando aqui o meu estoque, porque eu estou sentindo que esse sotaque carioca também dá mais. Você é carioca, Mara?
Sim, nasci lá no Rio de Janeiro.
Então, esse sotaque carioca, essa simpatia do carioca, eu acho que ela contagia qualquer pessoa. Então,
opa,
eu já vou preparar meu estoque aqui.
Pode preparar, aquecendo os tamborins e os pios. Um grande abraço, foi um prazer enorme e até muito breve. Parabéns pelo trabalho, parabéns por honrar a memória do seu avô, do seu bisavô, não é? Bisavô, do seu bisavô, Maurílio Coelho, parabéns pelo conjunto da obra, meu amigo.
Muito obrigado, Mara, um grande prazer aqui estar participando do seu programa, estamos à disposição para fazer a piação. Eu vou fazer até um spotzinho aí para você de vez em quando soltar um macuco aí na sua rede, soltar
maravilha.
Um spotzinho de áudio, né? Aí, soltar um macuco, soltar um iambu, soltar um... Como é que chama aquele outro? Irapuru.
Sim.
E o urubu, que é o pássaro mais famoso do Brasil, né? O canto do urubu a gente fecha essa noite.
Como
Vamos
é que
lá,
é?
Então.
Como é que é?
Esse é o do urubu.
Uma vez e sempre.
Carnaval.